E hoje, né, vai, aí está prevista, né, uma, depois do adiamento da semana passada, a votação da admissibilidade da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça, e nós vamos conversar sobre esse assunto, né, a sessão que foi encerrada sem acordo na semana passada, e a gente vai agora ouvir, então, os dois lados interessados aí na discussão dessa reforma, o lado do governo, o lado da oposição, começando pelo deputado José Guimarães, do PT do Ceará, que conversa com a gente agora. Deputado, bom dia, prazer em tê-lo aqui no programa.
Bom dia, meu caro Edson, bom dia, minha querida Elisabelle.
Bom dia. Dizer
que é um prazer e ficar à disposição. Cheguei para o Ceará ontem à noite, pela madrugada, mas com toda a força, com toda a energia recarregada da Semana Santa para derrotar o governo na admissibilidade da PEC da Previdência hoje na CCJ. Nós temos uma articulação forte com os partidos de oposição. Eu acredito que nós vamos conseguir, até porque, se vocês perceberem, eu já estou entrando no mérito da questão, o governo já está derrotado, a PEC já está, como se diz no Ceará, depauperada. A PEC não passa na comissão especial e muito menos no plenário. Vamos retirar, pela pressão que foi feita, a questão do trabalhador rural, dos rurais, do DPC, a questão da professora, do professor, o regime de capitalização. Essa PEC, o ministro Guedes vai ter que inventar um outro discurso para o mercado, porque do jeito que ela está, o governo não terá vitória alguma se por acaso passar a PEC, a admissibilidade da CCJ. Nós estamos dispostos para derrotar o governo hoje à tarde da CCJ.
Pois é, deputado, o governo fez algumas retiradas, né? Ou pelo menos propôs alguma retirada de alguns pontos. Né, a definição da aposentadoria compulsória, né, da Constituição, transferindo aí as mudanças para a lei complementar e também trecho que deixa apenas nas mãos do Executivo Federal qualquer mudança na Previdência. Quer dizer, alguns pontos o governo já está cedendo na própria CCJ. Como é que o senhor avalia isso? Acho que isso não poderia facilitar a aprovação?
Ora, veja bem. O governo diz uma coisa, mas não faz. As quatro questões que eles negociaram com os partidos de centro, o secretário da Previdência, Rogério Marinho, são periféricas. São questões que não alteram a centralidade da PEC. A centralidade da PEC é a desconstitucionalização. É a retirada da Constituição a questão da competência do Poder Legislativo para legislar sobre Previdência. E nós, parlamentares, vamos entregar ao Poder Executivo, essa competência que é exclusiva do Parlamento. Me parece um erro gravíssimo os parlamentares atenderem esse pedido do governo. Ou seja, em matéria presidenciária, tudo agora será feito por lei complementar.
Mas o governo, deputado... Dentre as mudanças, não foi exatamente essa? O texto, ele tirou o ponto do texto que deixava apenas nas mãos do Executivo qualquer iniciativa futura de alteração previdenciária? Não é exatamente isso?
Não, mas ele diz, por outro lado, que quando trata da questão dos rurais, do BPC e etc., da transição, dos outros direitos, ele fala assim, ele não retirou isso. Lei complementar, regulamentar isso. Lei complementar regulamentará aquilo. Ora, se diz isso, não adianta dizer que vai retirar. É porque lei complementar, que é a competência exclusiva para encaminhar a lei complementar para o Congresso, é o Executivo, não é o Legislativo. Portanto, é um discurso meio demagógico do governo dizer que está alterando as coisas, mas não está alterando a centralidade da PEC, que é a desconstrução constitucional de cláusulas pétreas. Como disseram alguns ministros do Supremo, direitos sociais, direitos individuais, são cláusulas pétreas, não se pode fazer uma reforma da Previdência sem transição. Não tem transição para o servidor público, eu nunca vi isso no Brasil. E nenhum governo ousou fazer uma coisa tão nociva ao interesse nacional do que esse governo está fazendo com essa PEC da Previdência.
Agora, deputado, desculpa, não, só para a gente pontuar. A questão da admissibilidade que trata, né, a Comissão de Constituição e Justiça, trata da admissibilidade e constitucionalidade do texto. Ou seja, de praxe, não é costumeiro fazer alterações de mérito dentro da CCJ antes de ir para a comissão especial. É, o senhor acredita que, então, nesse caso, já no próprio texto já há questões que são inconstitucionais e que, portanto, já feririam a Constituição e prejudicariam a admissibilidade?
Veja bem, nós apresentamos, a bancada do PT apresentou um voto separado, ancorado, sustentado em três questões centrais. Eu não estou nem discutindo o mérito, não. A mérito eu sei que é da comissão especial, porque eu sou membro da CCJ, eu sou advogado, eu sei que a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, ela analisa a constitucionalidade, admite ou não em matéria constitucional, a tal da pena. Eu sei disso. O problema é que ela deve ter que ser inadmitida por três razões centrais. A primeira delas é a questão da separação dos poderes. O governo não pode, o Poder Executivo não pode invadir a competência do Legislativo e retirar do legislador aquilo que é primordial na sua função de legislar. Segundo, altera o sistema que, para mim, esse sistema é uma cláusula pétrea, o sistema de Seguridade Social, centrado na questão da previdência, saúde e assistência. Isso foi o sistema, os constituintes originários de 88, eles elaboraram essa carta. Os derivados que somos, os deputados derivados, os reformadores que são nós, somos nós temos competência para quebrar um sistema que, para mim, como dizem os ministros do Supremo, são cláusulas pétreas, o princípio da solidariedade, o princípio da repartição. Portanto, é isso que nós estamos discutindo. E terceiro, o terceiro aspecto do nosso voto em separado é que o governo não desconstitucionaliza nada. Diz lá uma palavrinha, olhem as quatro questões que eles, para a sociedade brasileira acompanhar, as quatro questões que o secretário ontem à noite eu vi nos telejornais nacionais dizendo que vai aceitar. Não mexe na essência. Essa PEC tem que ser derrotada porque ela é destruidora de direitos. Você não faz reforma para quebrar direito, você não faz reforma sem transição. É por isso que nós vamos derrotar, queremos derrotar essa PEC. E para completar a maluquice do governo, ainda diz para o Congresso Nacional que os dados da Previdência são sigilosos. Eu nunca vi isso. Como é que os deputados vão dar um cheque branco para o governo? Por isso que essa PEC tem que ser derrotada e nós vamos derrotá-la hoje à tarde nessa CCJ.
Nós estamos falando de aspectos que o senhor levanta aí que são constitucionais. Como é que o senhor avalia aí, nesse ponto, né, essa estratégia do governo de ceder na própria CCJ? O senhor acha que o governo está se auto-enfraquecendo nesse sentido?
Já está enfraquecido, porque o governo, na verdade, quando começou a discussão da PEC, o governo era todo arrogante, não altera nada, não podemos aceitar nada, nenhuma mudança. O que que acontece? Viu que não passa nada, resultado, vai terminar cedendo, e qualquer que seja o resultado, essa PEC já está derrotada. Esse é o meu sentimento, porque a história que o ministro disse, o ministro da Casa Civil, que um trilhão é cláusula pétrea, e para nós o que é cláusula pétrea é direito, né? É isso que é solidariedade, é o princípio da repartição, isso é que é a cláusula pétrea. A tal da cláusula pétrea de um trilhão não arrecada nem 500 mais bilhões pelas mudanças que eles mesmos estão fazendo, porque sabem que essa PEC não passa no plenário. O governo nem tem e nem nunca terá os 308 votos no plenário. Pode passar na CCJ, porque eles mudam os parlamentares. Mas eu duvido que o deputado carimbe uma maldita PEC dessa, que vai ter repercussão eleitoral, como teve a reforma trabalhista.
Agora, a equipe econômica do governo diz que a reforma da Previdência é necessária para equilibrar as contas do governo. Se o senhor acha que essa PEC não passa no plenário, já está derrotada, qual seria a sugestão da oposição, deputado José Guimarães?
Primeiro que quem foi eleito, quem tem que governar, é o governo. Nós perdemos a eleição. Nós não temos a obrigação de apresentar saídas. Saídas são eles. O Lula governou o Brasil e a Dilma, e a nós era cobrado isso. E nós passamos 13 anos, quase 14 anos, governando o Brasil. E havia uma oposição radical aos nossos governos. nós fizemos mudanças profundas na gestão, na economia e principalmente nas questões de direitos dos trabalhadores. Portanto, não cabe a nós essa pergunta, porque, ainda que eu respeite, não tem problema você perguntar, Isabel, isso faz parte do debate, a nossa responsabilidade, o povo nos elegeu para fazer a oposição, isso faz parte da democracia. Não foi para arrumar solução para o governo. O governo é que tem que se virar e apresentar um programa que retoma o crescimento da economia brasileira, que não tem. É um governo tonto, sem rumo, fraco e opaco. Portanto, a nossa responsabilidade, ainda que nós começássemos a discutir saídas, a primeira delas seria não mexer em cláusula pétrea. Segundo, como é que está o rombo? Vamos discutir a receita, pelo lado da receita, não pelo lado fiscal. Aí começa a se resolver. Como é que aumenta a receita da Previdência? Não tem como resolver essa equação se não tiver crescimento econômico. Tem crescimento econômico, não tem emprego. E se não tiver emprego, não tem trabalhador com carteira assinada e também não tem contribuição para a Previdência. Por que em 2008, 2009, 2010 a Previdência foi superavitária? Porque tinha crescimento econômico. Toda vida que se discute reforma é pelo lado fiscal, é tirar, tirar, tirar. Nós temos que discutir pelo lado da receita. Como fazer para aumentar a receita da Previdência? Como retomar o crescimento da economia? Cadê o crédito que sumiu da praça? Não tem mais crédito para as pessoas investirem, como temos os governos anteriores. Né? Como é que faz para cobrar os grandes devedores da Previdência? Claro que tem saída. Agora, a cabeça do Guedes, o ministro da Fazenda, e o presidente não entende de economia coisa nenhuma, e evidentemente que o ministro da Economia que determina tudo, eu penso que essa lógica está errada, esse modelo não dará certo.
Agora, você falou de informalidade. Como é que, na sua avaliação, pode-se aumentar? Você falou em crescimento, né? A questão do crescimento econômico. Né? Um dos problemas que nós temos no Brasil com Previdência é exatamente esse, que a informalidade muitas vezes leva a pessoa a não contribuir e aí acaba gerando, né, essa dificuldade aí com muitos trabalhadores na informalidade no país. Você acredita que qual tipo de estímulo que pode ser dado para que as empresas sejam estimuladas a contratar com carteira assinada e o trabalhador queira estar de carteira assinada?
Você lembra que quando o país está em uma crise, o governo tem que tomar medidas na área econômica. Tem que ter plano econômico, tem que retomar investimento público, tem que criar um ambiente favorável aos negócios, tem que fazer investimento público, existe caso ao investimento público, investimento privado, redefinir o papel dos bancos, que papel de banco não é lucro, papel dos bancos públicos, das estatais, é fomentar o crédito, é fazer, botar o crédito para girar, porque se a economia gira, tá, o comércio aquece, a indústria aquece, o emprego vem. É um conjunto de medidas na área econômica que pode acabar diminuindo a informalidade e aí, evidentemente, a Previdência teria receita. Se não tivesse esse arrocho fiscal que estão... Não lembro o que eles fizeram com a reforma trabalhista, vocês aí da Câmara, os jornalistas, fizeram uma perversidade com a reforma trabalhista e eu pedi desculpa ao país. O que aconteceu com essa reforma da trabalhista? Aí vai gerar emprego, só aumentou. Vai gerar ambiente de negócio, só piorou. As pessoas saíram total, perderam suas oportunidades. O processo de pejotização foi crescente. Portanto, essas reformas, que só vêm pelo lado fiscal, elas não darão certo, porque não deram certo em lugar do mundo nenhum.
Uhum. Perfeito. Deputado José Guimarães, do PT do Ceará, conversando com a gente aqui, membro da Comissão de Constituição e Justiça, que vota hoje, pelo menos está aí marcada a votação hoje, da admissibilidade da reforma da Previdência na CCJ. Deputado José Guimarães, obrigado pela participação aqui conosco. Um excelente dia para o senhor, um ótimo trabalho aí hoje.
Tá, muito obrigado para vocês dois, para os ouvintes da Rádio Câmara, o país, o meu estado, o estado do Ceará e todos aqueles que acompanham o nosso trabalho aqui na Câmara. Eu estou ciente, consciente do meu papel como deputado de oposição nesse momento grave da vida nacional e que a única visão, a única coisa que eles sabem fazer é tentar retirar direitos. Nós não vamos deixar isso. Muito obrigado. Uma boa terça-feira para vocês.
Obrigado, bom dia. Aí, bom dia.